Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Vamos começando então o nosso Gabriela Esportiva. Para você um grande abraço, obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia. A partir de agora, as principais informações do mundo dos esportes, as modalidades mais importantes no Gabriela Esportiva. Hoje, quinta-feira, dia 18 de julho de 2024. Um grande abraço você ouvindo no trabalho, em casa, nas ruas, nas estradas. Você de qualquer lugar do mundo acompanhando a nossa programação. É isso aí. Não sai da sintonia não, se liga aí que eu tô na área. Hey. Marcos Bezerra. Pois é, tô aqui com a nossa bancada top de comentaristas, que eu dou boa tarde agora, né? Começando pelo presidente campeão, Zé Maria. Boa tarde, Zé.
Boa tarde, Marcos Bezerra. Boa tarde, Fred Menezes. Boa tarde, amigos do Gabriela Esportiva. Estamos a questão de poucas horas, né? Para o início da fase semifinal desse campeonato baiano de futebol profissional da Série B. Colo-Colo e Grapiúna é um dos confrontos nessa semifinal. Claro que o Colo-Colo fazendo no sábado aqui às 18h. É o seu jogo como mandante, né? E essa semifinal, jogos de ida e volta. A competição agora, diferente da primeira fase, é uma competição de mata-mata, portanto, resta uma expectativa muito positiva, Fred, que tenhamos no sábado, no estádio Mário Pessoa, pela vez primeira, né? A participação expressiva da torcida do Colo-Colo, porque a finalidade justifica isso, e dentro de campo tenhamos uma equipe também que vai procurar fazer, entendeu, aquela que deve ser a melhor apresentação até então do Colo-Colo, porque semifinal é uma situação muito diferente, onde não é proibido errar, porque o erro pode ser decisivo, o erro pode atrapalhar. Então, que tenhamos um Colo-Colo leve, mas um Colo-Colo com vontade, decidido, entendeu? Não dando espaço e brigando em construir uma nova história no futebol da Bahia na segunda divisão.
É isso, daqui a pouquinho os detalhes. Boa tarde também ao Fred Menezes, Fredão.
Boa tarde, Marcão. Boa tarde, Zé Maria. Boa tarde, ouvintes do Gabriela Esportiva. Eu vou começar só dando uma informação aqui do torneio de basquetebol, um dos mais importantes do interior da Bahia, em Barreiras, e Ilhéus viajou para lá e sagrou-se campeão, né, jogando com mais 5 equipes. Ilhéus fez a final com Barreirinhas, que é uma equipe de Barreiras, né, equipes de São Desidério, do Colégio CMO, Carcará do Cerrado, equipes daquela zona lá que fazem o esporte acontecer, né, no oeste da Bahia. E Ilhéus, depois de alguns anos participando, disputando, né, indo para as finais, dessa vez foi campeão, e vários atletas de Ilhéus foram agraciados aí com prêmios, premiações essas individuais, né? O Cestinha foi Dão, que é o Danilo Araújo. Revelação foi um atleta de lá de Barreirinhas, Flaps. O melhor veterano foi Daniel Rocha, inclusive Daniel jogou basquete comigo, é um paulista, que é filho de uma professora da UESC aqui, que mora aqui em Ilhéus já há muitos anos, e jogou basquete comigo aí, a última vez que eu joguei foi em 2004, vocês imaginem aí, mas deve ter há 20 anos atrás.
Tem uma carreira aí.
O melhor defensor foi Kiko, né? Kiko, que joga futebol de salão, também na seleção de Ilhéus aqui, irmão de Zezinho. O MVP das finais foi Gringo, também da seleção de Ilhéus, que é um, se eu não me engano, um americano que joga na seleção de Ilhéus. E o MVP, foi Dão também, Danilo Araújo, que é um jogador daqui de Ilhéus, um armadorzinho, canhoto. E Ilhéus está de parabéns, né? Porque você viajar, sair daqui para passar 4 dias lá em Barreiras, a 1.000 quilômetros daqui, dentro de uma van, não é fácil, mas quem quer fazer esporte...
É a seleção de Ilhéus, né?
É a seleção de Ilhéus.
Com o resiliente professor Jordino.
O Jordino Tomás, que é o professor, comanda.
É o basquetebol renascendo, né? Sem apoio nenhum. Entendeu? A gente tem que aplaudir mesmo, viu? Agora, isso é como se montar bicicleta. O jogador de basquete, ele não esquece de jogar basquete. É só estar bem condicionado fisicamente.
E treinado.
Mas, de qualquer maneira, nós estamos falando de uma cidade que não dá alternativa e nem apoio nenhuma, atividade nenhuma. Então, a gente tem que reconhecer a tarefa desses meninos,
tanto dos atletas quanto
de basquete,
das pessoas aí. Tem também o militar Ademir, que acompanha o grupo aí, que é um cidadão aí que é apaixonado por basquete e ajuda muito o Jordino na parte administrativa.
Nós estamos falando também de um time de basquete que não é mais um time de meninos, né, Fred?
Não.
Já é um time experiente.
Não, mas
né?
ele tem a base, tem jogadores de 15 anos. Tem jogadores de 18 e tem a seleção adulta. Essa é a seleção adulta. Esse torneio, eles foram lá. Eles participam do Campeonato Baiano até 15 anos, até 18 anos. Jordino acompanha essa turma aí. Tem dois meninos aí, Bernival também. Tem um menino que é filho de Djalma, que eles têm uma escolinha e treinam esse pessoal mais jovem. Porque há muita procura, Zé, de basquetebol. Toda vez as pessoas me procuram para tem informação.
Esses treinos são na Piedade,
Não, eles treinam, tem um dia que eles treinam, estavam sem treinar no ginásio de esporte, porque parece que estava fazendo uma reforma. Mas eles estavam treinando, tem um dia que eles vão, acho que no Clube Social de Ilhéus, e algumas quadras abertas aí na cidade, que eles treinam, inclusive naquela uma quadra que tem ali na Avenida Soares Lopes, parece que eles fazem um treinamento lá também durante no final de semana. Mas, assim, com muita dificuldade, sem material esportivo. Na verdade, você falou aí em renascimento, mas a grande verdade é que Jordino nunca deixou nem que esse esporte morresse em Ilhéus. Ele sempre manteve, com toda a dificuldade, mas, assim, foi uma vitória eles irem de uma van. Não sei se você se lembra da história aqui do basquetebol americano, dos Harlem Globetrotters, inclusive tinha um desenho animado, Sim. Que eles viajavam pelos Estados Unidos, que é um país enorme, de van, jogando basquete, né? Basquete de apresentação, é tipo um circo do basquetebol.
É um show.
E eles fizeram muito sucesso. Alguns jogadores profissionais da NBA foram trabalhar no Harlem Globetrotters, nos Estados Unidos, e eles passaram aí os anos 60, anos 70, fazendo muito sucesso, apresentando basquete, né? Como um circo, uma brincadeira, que as pessoas pagavam no mundo inteiro para assisti-los. E isso eles viajavam numa van. E você imagina jogadores de 2 metros de altura, de 1,95m, 1,90m, jogadores grandes, viajando num espaço apertado, pequeno, como uma sardinha, mas iam por amor ao próprio esporte, né? Então isso, Jordino está de parabéns aqui, inclusive. Eles sempre vão, Zé, para você ter uma ideia, pegam 2, 3 carros aí, dos proprietários mesmo, dos atletas, botam gasolina e viajam. Dessa vez eles foram numa van. É por conta disso também que acabaram sendo campeões. Porque a estrutura que não é cedida a eles, quando facilitam, eles crescem muito pela confiança que estão tendo, né? Pelo momento que eles notam, os atletas notam que estão sendo valorizados, e aí crescem emocionalmente também. Então, foi uma alegria eu ter essa notícia aqui e poder passar aqui também.
Parabéns
na rádio aqui.
E a Hortência acredita que o Brasil pode conseguir um pódio nas Olimpíadas de Paris, que começam final de mês agora, Fredão. Você acredita também?
Marcão, eu, na minha concepção, acho muito difícil. Agora, porque são degraus muito altos para a seleção brasileira, mas quem vai? São 12 equipes disputando as Olimpíadas, inclusive grandes equipes ficaram de fora. A Argentina, que é uma grande equipe, está de fora. Várias equipes aí não conseguiram se classificar. A Eslovênia tem Luka Doncic, que é um dos maiores jogadores da MVP da NBA, e não conseguiu ir. Então, agora nós temos aí equipes espetaculares, como Estados Unidos, que é uma medalha já praticamente acertada em receber.
Deve ficar com a de ouro.
Provavelmente a de ouro. Eu, se fosse assinar embaixo, eu assinava embaixo, não era outra equipe, seria os Estados Unidos, com LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, muitos jogadores espetaculares. E eles fizeram três amistosos agora semana passada e ganharam para as principais equipes do mundo, Estados Unidos, de 20, 30 pontos. Né? Então pegaram a Sérvia, que é o time também de Nikola Jokic, que também é MVP da NBA, foi o MVP do ano passado, foi o campeão do ano passado. Os Estados Unidos deu de 30. E eles vão bater de frente, inclusive, nos Estados Unidos. Então nós temos a Espanha, que é uma equipe também espetacular, vários jogadores da NBA. Canadá, todos são da NBA. Austrália, Sérvia, Estados Unidos. O Brasil vai bater de frente aí logo no primeiro jogo. Contra a França também, uma equipe toda de jogadores da NBA. Tem dois postes, tem dois jogadores de 2,20 m, Zé. Dois jogadores da NBA de 2,20 m. Então você não vai ganhar nenhum, praticamente você não pega rebote. Então é muito difícil. Agora, jogo é jogado, lambaria é pescado e Hortência tem razão. É. E você precisa, para você vencer, quem precisa primeiro acreditar que você é capaz de vencer é você mesmo.
Vamos
então
torcer,
o atleta, para se classificar, ele pensou assim, ele se classificou para a Lituânia, que também é uma equipe também fortíssima, com vários jogadores, inclusive, também da NBA. Sim. Tem a Grécia com o Antetokounmpo, Giannis Antetokounmpo, também MVP da NBA, jogador campeão há 2 anos atrás também. Então, vão estar lá, colado. Então, são jogos espetaculares. Dá para você assistir do início ao fim, com grandes jogos. E se a gente der sorte, e o Brasil vir aí a buscar uma medalha dessa aí, é muito difícil. Pra você ter uma ideia, Oscar não tem uma medalha olímpica. Ele bateu assim muito perto umas 2 vezes.
Ele tem do Pan, né?
Ele foi campeão do Pan americano, mas campeão mundial ele chegou a ser terceiro, inclusive num jogo de 1 ponto contra a Itália, num arremesso do meio da quadra de Marcel. Mas na Olimpíada ele quase se classificaria para uma semifinal umas 2 vezes. Inclusive na última bola contra a Iugoslávia, que era um dos grandes jogadores europeus, que era o Drazen Petrovic, que é irmão do técnico da seleção brasileira hoje, um croata, que acabou sendo técnico da última eliminatória para a Olimpíada, que acabou não classificando o Brasil. O Brasil não foi a última Olimpíada no basquetebol masculino. E nessa ele voltou em cima da hora e acabou montando a equipe, que já estava formada, já estava sendo treinada, mas deu um ganho emocional e o Brasil acabou chegando dentro da Letônia aí e foi primeiro colocado do grupo B e classificado para as Olimpíadas. A gente vai ter o prazer de assisti-los aí logo quando começarem as Olimpíadas.
É verdade aí, faltou as mulheres aí no basquete feminino, mas tudo bem, vamos torcer para numa próxima, né, Fredão?
O basquetebol feminino, o que é o inverso do voleibol, e eu acredito que o voleibol feminino hoje está melhor preparado para disputar as Olimpíadas do que o masculino. O basquete feminino está numa fase de transição, né? E já melhorou muito, vinha melhorando muito com o Zé Neto como técnico, mas aí houve um problema aí, de questões políticas. O preparador físico acabou se demitindo porque ele deu uma opinião sobre o aborto. Tiago Falcão, um nordestino, que eles vinham já brigando quase todas as competições com a seleção brasileira, e ele, por ter dado uma opinião dessa nas redes sociais, as jogadoras pediram a cabeça dele, e Zé Neto acabou entregando. Mas o Brasil perdeu também na última bola, aquelas 3 partidas que a gente viu aqui na semana. O Brasil jogou 3 partidas, só precisava ganhar uma, e o Brasil perdeu 2 partidas, por 1 ponto, e na última bola o Brasil não conseguiu se classificar, mas o Brasil deu muito azar, porque pegou uma das 3 melhores equipes das Olimpíadas, e a gente vai ver elas também fazendo aí, jogando muito, a Austrália, equipes femininas espetaculares também, e aí o Brasil acabou não passando. Mas vamos para os próximos jogos também aí, Pan-Americano, Sul-Americano. O Brasil já tem jogadora na NBA, jogadora Tem uma jogadora que foi uma das principais votações no draft, né, desse ano do feminino, uma brasileira.
Olha aí.
É, então é uma jogadora que já está fazendo sucesso lá fora. E o time do Brasil tem várias, já duas jogadoras que jogam já na NBA. Então, assim, muita experiência, muita bagagem. E qualquer armação dessa aí com as novas jogadoras, o Brasil vai começar a voltar a fazer sucesso. É, tomara que seja um sucesso parecido com a de Hortência, Paula e Janete.
Verdade, é só esperar agora. 5:21.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
Falar de esportiva. Falar de Copa do Brasil, porque a CBF definiu, né, em sorteio nesta quinta-feira os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2024. Os jogos serão disputados nas semanas de 31 de julho, final do mês agora, e 7 de agosto. Depois das oitavas de final, a CBF vai realizar um novo sorteio que vai definir os confrontos das quartas de final e o chaveamento até a decisão. Então, os confrontos das oitavas de final ficaram assim: Flamengo e Palmeiras, olha que jogaço. Atlético Goianiense e Vasco. Vai ter também Atlético Paranaense e Bragantino. São Paulo e Goiás. CRB e Atlético Mineiro. Botafogo e Bahia. Corinthians e Grêmio. E Juventude e Fluminense. Quem pegou o jogo mais fácil aí, na opinião de vocês?
Eu acho que o Vasco pegou um adversário, porque eu assisti o jogo inteiro do Vasco com o Atlético Goianiense, né? E eu diria para você que o Vasco que conseguiu se superar sem mexer no elenco, né? Porque nem o Felipe Coutinho ainda fez a sua estreia. É. Mas um Vasco que tirou leite de pedra, porque até jogadores que estavam numa fase muito ruim e praticando, eu diria, um futebol sem muita intensidade, conseguiu se recuperar. É um momento diferente, a gente percebe isso. Melhorou o seu sistema defensivo com o Léo, com o zagueiro Léo, com aquele Marlon também. Enfim, é um Vasco que cresceu, né? A gente percebe que tem o trabalho aí do técnico da base, né? Que felizmente conseguiu motivar o time do Vasco. É um Vasco que já está olhando para a tabela do Campeonato Brasileiro, já enxergando a tabela de frente, já ali na nona posição. Isso é um feito gigantesco para uma equipe que passou muitas rodadas na parte de baixo, brigando contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Nesse sorteio aí da Copa do Brasil, acho que o Vasco pegou um adversário relativamente fraco, porque não passa, Marcos. Além do investimento ser menor, não passa por um bom momento praticando o futebol. É um futebol muito irregular. Vários técnicos, né? Trocou vários técnicos, não conseguiu solucionar seus problemas. Agora, nesse sorteio aí, infelizmente a gente vê duelos muito decisivos, porque essa fase é um mata-mata em que das duas equipes uma vai ser eliminada, a outra avança, entendeu? Então, achei Flamengo e Palmeiras. É uma intensidade muito gigantesca para uma fase de oitavas de final, não é nem quartas de final. Já estamos tendo um confronto desse tamanho. É. E achei também que a tarefa do Bahia não é fácil. Nossa, né? Isso, Bahia pegou um Botafogo que, apesar de ter se reforçado muito nessa última janela, né? Mas é um Botafogo ainda tirando leite de pedra com a equipe que vinha jogando e continua jogando. Esses jogadores todos estão no banco de reservas. E um Botafogo que ontem a gente percebeu, né? A intensidade, o tamanho desse Botafogo.
É líder,
a tarefa,
né?
Não é fácil, a tarefa não é fácil. Infelizmente, nesses confrontos teremos, já pensou? Um Flamengo ser eliminado, um Palmeiras ser eliminado em oitavas de final, equipes que tinham potenciais para chegar à grande finalíssima dessa Copa do Brasil. Então, isso vai acontecer, infelizmente, em razão do sorteio. Sorteio é para essas coisas. E é uma surpresa muito grande a gente ter em oitava. Há muito tempo que a gente não tem, numa fase de oitavas de finais, por exemplo, um duelo e que você pode estar eliminando uma equipe
possíveis campeões.
De possíveis campeões, né? De possíveis campeões.
São equipes que estão brigando lá no G4 do Brasileirão, né, Fredão?
É difícil porque são equipes que nesse momento são as mais fortes do Campeonato Brasileiro e elas batendo de frente vão eliminar no mínimo aí duas, né? Então, não só isso, também outros jogos aí acabou pegando. Vamos dizer, o Grêmio vai jogar com o Corinthians, que eles estão praticamente na mesma posição.
Jogo lá de baixo da mais nivelado, porque as duas equipes estão irregulares.
Irregulares, né? Aí, e vai ser jogos difíceis, né? Bons jogos também, mas jogos com a qualidade técnica inferior a essas quatro equipes aí, que eu achei também que acabaram dando muito azar.
Eu colocaria também o São Paulo aí, que deu mais sorte ainda, viu, do que
São
o Vasco.
São Paulo vai pegar o Goiás.
O Goiás.
Né? São Paulo também é uma equipe que também está em crescimento,
tá
no campeonato.
Está lá brigando no G4.
O G4 também, chegando, né? A equipe também muito qualificada, né? E o Goiás anda também fazendo um campeonato também irregular, né? Então, teve facilidade, o Atlético Mineiro
A tabela tem sido muito cruel, viu, Marcos? É a tabela que estou falando, esse sorteio da Copa do Brasil, a tabela da Copa Libertadores da América, entendeu? O próprio Campeonato Brasileiro, Palmeiras, vai ter doravante aí, duelos muito fortes, né, entendeu? Duelos muito fortes. E claro que é uma possibilidade real do Palmeiras eliminar o Flamengo nesses dois jogos das oitavas de finais, ou o Flamengo eliminar o mesmo Palmeiras.
É verdade. E lembrando que o Goiás aí está em outra série, da Série B, está no meio da tabela em nono lugar.
Pois é, em nono lugar, não está nem na ponta da tabela.
O São Paulo pegou a galinha morta e vai ter mais facilidade, viu?
Com certeza. É.
Pois bem, e o Fluminense, Fredão, você acha que passa pelo Juventude?
O Fluminense, se jogar o que está jogando, não passa, né? Agora, pode mudar agora, a gente está vendo uma mudança de técnico aí. E pode surpreender com as
mudança drogas. Mudança de técnico e mudança também de postura.
De postura.
Fluminense hoje mandou das suas estrelas embora. Já caiu fora hoje do time do Fluminense.
Douglas Costa.
Quer dizer, um jogador caríssimo. Também uma insensatez se contratar um jogador, né? Que não vinha rendendo absolutamente nada
também,
em final de carreira. Mas enfim, e está chegando peças novas no time do Fluminense. Eu acho que o Fluminense está tomando as precauções que deveria, porque é preciso mudar essa chave aí, é preciso mudar,
virar a chave,
esse momento do time do Fluminense. Não pode um Fluminense com um elenco que está ficar estagnado ali na última posição do Campeonato Brasileiro.
É isso aí, a gente vai para o intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho, não sai da sintonia não, viu? 5h29.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva. O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração!
Já voltando com o nosso Gabriela Esportiva, no oferecimento da InforLaser. A mais completa em recarga e suprimentos para informática, fone 3634-3222 em Ilhéus. Agora 5h35, vamos falar de Sul-Americana, as oitavas de final. Estão rolando aí, já tiveram início. Na Sul-Americana tivemos o Internacional perdendo para o Rosário Central na terça-feira por 1-0. É nesse primeiro jogo de ida. Ontem, o Bragantino visitando o Barcelona de Guayaquil empatou em 1-1, então... Um ótimo resultado aí do Bragantino fora de casa nessa primeira partida.
É, porque vai decidir em Bragança Paulista, né, no jogo de volta. É o importante, pelo menos ele não perdeu como Internacional, né, que jogou fora e perdeu. Acho que o Bragantino passa, até com certa facilidade, né, pelo Barcelona do Guayaquil.
Tivemos também ontem aí o Libertad recebendo a Universidade Quito. O Libertad fez o seu dever de casa, venceu por 2-0. Ontem também o Independiente Del Valle recebeu o Boca Juniors da Argentina e empataram em 0-0 nessa primeira partida, melhor para o Boca, que vai decidir na volta lá em La Bombonera, no dia 24, quarta-feira. E teremos hoje aí o Palestino vai receber o Cuiabá às 19h. Então, o Palestino contra o Cuiabá hoje, daqui a pouquinho, às 19h. Hoje também teremos a LDU recebendo o Always Red às 21h. Também, deixa eu ver se tem mais jogo hoje.
Cerro Porteño.
Tem sim, o Cerro Porteño vai receber o Atlético Paranaense às 21h. Será que o Furacão aí vai se dar bem, Fredão?
Jogo cascudo, né? Cerro Porteño não é fácil, não. Mas o Atlético Paranaense está jogando na primeira divisão do brasileiro e fora de casa jogando fechadinho. Se ele trouxer aí no mínimo aí um empate, ele vai bem para fazer o último jogo, o segundo jogo aqui no Brasil, né?
Deu uma oscilada no Brasileirão depois da saída do clube.
Problemas de vestiário, né? Com saída de técnico, e aí realmente acaba você perdendo um pouco do foco, né?
Essa instabilidade existe, né? Na maioria dos clubes brasileiros, né? São momentos, alternam bons e maus momentos. A gente percebe que atualmente, né, o Atlético Paranaense não passa por um bom momento, não. Então tomara que essa fase passe rapidamente para não prejudicar ele na competição sul-americana.
Beleza, 5h38, a gente segue em frente.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Olha, vamos falar do Brasileirão Série B, porque hoje começa a 16ª rodada. Teremos lá o Vila Nova recebendo o Santos às 20h, logo mais, no estádio Oba. Também teremos o Novo Horizontino enfrentando a Chapecoense às 21h hoje. A rodada segue amanhã com mais dois jogos, Avaí contra o Ceará e Coritiba contra o Mirassol. Então, o Santos vai liderando por enquanto, 28 pontos. Vila Nova está em segundo com 27, América Mineiro em terceiro com 26, Operário do Paraná em quarto com 25, o Sport está ali na beira do G4 com 24 pontos. Essa é a Série B do Campeonato Brasileiro. 5h39.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
Falar da 17ª rodada do Brasileirão Série A, porque tivemos algumas partidas ontem para complementar essa 17ª rodada. Tivemos aí no Antônio Ascioli o Atlético Goianiense recebendo o Vasco da Gama, e o Vasco venceu fora de casa 1-0, um jogo aí que já é uma prévia para o confronto das oitavas de final da Copa do Brasil, né, Zé?
O Vasco teve muito mais lucidez, tanto no primeiro como no segundo tempo. Aliás, chegou até a desperdiçar um pênalti, né? O Vergetti acabou perdendo um pênalti. Eu diria que ele não perdeu o pênalti. O Ronaldo, goleiro do Atlético, que fez uma das defesas mais difíceis dos últimos tempos. Uma bola rasteira, Fred, com velocidade. Ele encaixou a bola, não teve problema nenhum, fez uma defesaça. Agora, o importante nesse jogo do Vasco é que o Vasco mais uma vez mostrou intensidade, e olha que nem estamos ainda contando com a presença do Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho ainda está se condicionando.
O Alex
O próprio Alex também, que chegou. Quer dizer, com as caras novas que chegaram no Vasco, é um Vasco se recuperando com esses mesmos jogadores que passaram um determinado período praticando futebol de uma qualidade muito discutível, Marcos. Mas parece que a turma está com uma concentração melhor, entendeu, Fred? Não tem errado tantos. O Vasco ontem cresceu a intensidade, chegou a ser uma equipe com mais posse de bola, com mais lucidez, com mais oportunidades, e venceu sem dificuldade o Atlético Goianiense.
Venceu com o gol do David, aí o time do Rafael Paiva, né, o técnico do Vasco. E do outro lado estava o Mancini aí liderando a equipe do Atlético Goianiense, né, Zé?
O Mancini é um dos novos treinadores do Atlético, né? O Atlético já teve, já mudou muito, e não sei, pelo futebol que o Atlético está jogando, não sei se o Mancini vai ter muito tempo, não, para esquentar essa cadeira, não. Porque futebol, Fred, tem uma cobrança muito rápida. A equipe tem que se recuperar É uma competição dificílima. Imagine um Atlético Goianiense disputando um campeonato da Série A, né? Ele está enfrentando os melhores clubes do futebol profissional do Brasil, os mais, né, tradicionais, os mais fortes economicamente, os maiores investimentos. Então, para o Atlético Goianiense, a tarefa não é fácil, não, porque às vezes o elenco não ajuda, né? O elenco não ajuda. Agora, claro que há surpresas na competição, nesse tipo de competição. Sim. Eu vou deixar para comentar o bom momento do Botafogo na hora que o Marcos comentar o resultado de ontem. Mas o Vasco, gente, é uma surpresa muito agradável. Nós estamos falando de quê? Se a memória não estiver me traindo, é a quarta vitória seguida do Vasco da Gama.
Ó, comparar com outro time, você falou no Botafogo, né? Então o Vasco já se equiparou ao líder Botafogo em termos das últimas 5 rodadas. Um empate, 4 vitórias seguidas.
Pois é, então esse Vasco que cresceu de rendimento, que passou a jogar um futebol mais organizado, é o mesmo Vasco que ainda não tem o Felipe Coutinho, é o mesmo Vasco que ainda não tem o Payet, que era a grande estrela do Vasco, jogando, porque está entregue ao departamento médico. Já saiu do departamento, já está se preparando, se condicionando para voltar a ter a oportunidade. Então o Vasco tem muito mérito, sobretudo do seu treinador da base. Esse sim, a solução estava dentro de casa, sem gastar dinheiro, Marcos.
Olha aí.
Um investimento muito pequeno, né? Você promover um treinador da base para o time principal, e o Vasco reencontrou o seu melhor momento, já está na 9ª posição. Nós estamos falando do gigante que passeou ali na 17ª posição, 18ª, esteve até na zona do rebaixamento, entendeu? Durante muito tempo nesse início de campeonato brasileiro, e consegue dar volta por cima com os mesmos atletas da fase ruim. Quer dizer, foi apenas uma fase, é um novo Vasco que certamente vai crescer ainda mais.
Pois é, no Morumbi tivemos ontem aí o São Paulo recebendo a equipe do Grêmio. Até falei aqui com o Fredão e Júlio, eu apostaria no São Paulo se eu fosse fazer uma pool, e deu São Paulo 1-0. O momento do São Paulo é melhor, né?
Não foi um jogo fácil, não. Uhum. Foi um jogo muito difícil. O primeiro tempo o São Paulo jogou melhor, o segundo o Grêmio foi melhor e perdeu muita chance de gol. O goleiro do São Paulo fez grande defesa. No final, inclusive, o São Paulo acabou perdendo um jogador, né, expulso.
Então o Lucas Moura marcou logo no início ali do jogo, né?
Ele fez o primeiro gol e aí o São Paulo estava melhor na partida, começou melhor, e depois o Grêmio cresceu. E o Grêmio, rapaz, só não ganhou porque realmente eles têm dificuldade para empurrar a bola para dentro do gol.
O momento não é do Grêmio.
O momento é de... às vezes a bola bate na trave, a bola bate na mão do goleiro e sai. A bola, o goleiro está no lugar certo, na hora certa. A bola pega no pé do zagueiro. O que eu senti isso foi que o Grêmio teve com, inclusive, não só empatar a partida, como vencer a partida e acabou dando muito azar e acabou tendo uma derrota aí muito difícil e dura.
Terceira seguida, hein?
E tá na zona ali.
O problema é o prejuízo técnico que o São Paulo teve nesse jogo, né? Perdeu Alisson, uma das peças mais criativas seu meio-campo. O jogador vai ter que passar por uma cirurgia de tornozelo e praticamente deu adeus ao resto do campeonato brasileiro.
E Alisson fez muita falta.
E é um jogador que certamente vai ter que se buscar rapidamente uma peça para fortalecer esse mesmo São Paulo, porque o Alisson tem um papel fundamental nesse bom momento do time do Morumbi.
É isso aí. Ontem também tivemos aí o Botafogo recebendo no Engenhão o Nilton Santos, o Palmeiras aí, um confronto, né, por liderança no campeonato, e deu o time da Estrela Solitária com o gol do Tiquinho, 1-0, Zé Maria.
Mais importante do que a vitória do Botafogo, gente, foi o tamanho da grandeza, né, do espetáculo desse futebol. Futebol em altíssimo nível. Há muito tempo, Marcos, que a gente não tinha a oportunidade de ver na televisão um jogo com duas equipes, né, jogando ofensivamente. Ofensivamente. E até a arbitragem passou despercebida. Foi, parabéns para ele, porque não é fácil você, ainda mais um jogo de uma rivalidade grande, né?
E até fora de
com
campo.
Com clima muito ruim, né? De ambos os lados, de Palmeiras, de Botafogo. Mas o árbitro conseguiu segurar a partida e os jogadores dentro de campo. Ninguém foi desleal, não houve deslealdade, entendeu? Houve uma partida de futebol em altíssimo nível. Quer dizer, com aquele tipo de jogo você perde o sono, entendeu? Você não perde a concentração, você fica preso ao espetáculo em altíssimo nível.
Dá gosto de assistir.
Dois goleiros no momento muito especial. E ficou muito evidente, Marcos, que esse time do Botafogo é um time diferente, não tem aquelas grandes estrelas, são alguns jogadores, entendeu? Muito modestos, mas dentro de campo, praticando um futebol em altíssimo nível. Olha, rápido, não há como a gente lembrar ou imaginar que esse time do Botafogo vai dar chabu como deu o elenco do ano passado. A diferença é muito grande. A diferença é muito grande. É um Botafogo esperto, sabido, é um Botafogo lutador, é um Botafogo, Marcos, que marca bem, cria dificuldade, um time que tem velocidade, que tem rapidez.
A média de altura é maior.
Forte, um time forte. Toda dividida ali, o Botafogo ganha.
A gente estava até comentando aqui, né, Zé, sobre Estevão do Palmeiras, que é um jogador muito leve, que está sobressaindo aí agora, das esperanças do futebol brasileiro. Mas aí o Luiz Henrique do Botafogo faz o mesmo papel e com muita mais força, inclusive.
Esse time do Botafogo está jogando com maestria. É um elenco forte, mas não pratica violência nenhuma.
O antifutebol.
Entendeu? Antifutebol. Longe disso, não existe malandragem. O que existe é uma equipe praticando o melhor futebol. Está ali inserido. Ele e Palmeiras são duas equipes diferentes, entendeu? Nesse campeonato brasileiro. E o Botafogo, surpreendendo. Esse Botafogo aí não tem como dar chabu. Esse Botafogo aí não vai desbotar como desbotou o ano passado.
Não, ele pode até não ser
campeão. É um Botafogo forte, é um Botafogo vertical, é um Botafogo, entendeu, em busca da conquista do título do Campeonato Brasileiro.
Ele pode até não ser campeão, mas ele vai brigar de igual para igual com várias. Não vai, o que aconteceu o ano passado é que várias vitórias ele deixou escapulir. Várias vitórias.
Umas viradas inexplicáveis.
Viradas inexplicáveis, inclusive, que não tinha sentido. Ele, esse ano, isso não vai acontecer. Agora, para ser campeão brasileiro não é fácil, tem grandes equipes aí também brigando, equipes também muito qualificadas, né, e fortes economicamente também. Palmeiras, Flamengo, próprio Bahia hoje também, equipes crescendo aí como São Paulo. Então, tem o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil. Agora, o Botafogo está dentro aí dessas possibilidades aí.
Não vai desgarrar.
Outro detalhe, duas equipes que se especializaram no gramado sintético, né? Que é um gramado que tem a bola, tem muito mais rapidez, corre mais. Aí você percebe nos passes, né, nos jogos ofensivos dos dois lados, que eles se adaptaram perfeitamente. Olha, o espetáculo de ontem, nota 10. Não poderia ter uma outra nota pela qualidade daquilo que a gente viu. Há muito tempo, Marcos, que a gente não vê um futebol no nível tão elevado como foi o de ontem. No Engenhão, entre Botafogo e Palmeiras. Mesmo o Palmeiras estreando estrelas renomadas que estão agora, que voltaram a fortalecer o elenco do Palmeiras, mas foi um Botafogo em grande estilo, foi um Botafogo que buscou a vitória, né? Buscou a vitória e valorizou a vitória no jogo de ontem.
Eu diria que foi o contrário do que a gente viu no jogo da Copa América Brasil-Uruguai.
Com certeza.
Tivemos também ontem no Castelão, no Ceará, o Fortaleza recebendo o Vitória e o tricolor do PSI venceu por 3-1, deixando o Vitória ali bem mais perto de voltar à zona de rebaixamento.
Eu não tenho nem como comentar esse jogo, porque, sinceramente, não iria jamais deixar de ver um Botafogo e Palmeiras para ver um Vitória, que é um Vitória, entendeu, muito arranhado, é um Vitória muito irregular disputando esse campeonato da Série A. Me parece que essa vai ser a tendência até próximo aí do final. E nós estamos ainda chegando, nem chegamos ainda no primeiro turno. Mas é um Vitória, gente, que já sinaliza que vai brigar, entendeu? Que a principal luta é brigar contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro.
Eu acho também, Zé. Vai ser muito difícil o Vitória se recuperar com essa equipe que está aí. E a gente não está vendo acontecer nada novo, né, no Vitória.
Vai fazer o que pode, sacando os meninos do Itabuna, né, na Série D do Brasileiro e colocando para lá.
Não vai resolver, né? Você colocar os meninos que estão jogando na Série D para disputar a Série A.
Vai acabar queimando etapas.
E estragando, né, até o próprio atleta, né?
Com certeza. Então, eu não sei se essa é a solução, mas a situação do Vitória é uma situação muito diferente. Muito diferente, é uma situação... que a gente percebe que o Vitória, entendeu, não estava pronto para disputar um campeonato de primeira divisão.
É porque é muito diferente o campeonato, né, Zé? Então a diferença técnica é grande. Os campos são diferentes também, porque são de melhores condições. Você joga com campos muito difíceis e duros.
A intensidade, a qualidade dos adversários.
A qualidade técnica. Então o Vitória precisava fazer uma nova equipe, aproveitar alguns bons jogadores, né? Mas montar uma equipe diferente, e isso acabou não ocorrendo. E aí ele vai sofrer mesmo, não tem jeito. Tem que segurar aí, vai ter essa janela agora de transferências aí. Eu não sei como é que o Vitória vai fazer, se vai contratar alguma posição aí, mas que a gente tem até dificuldade de dizer que posição seria, porque...
E a sorte do Vitória é que Fluminense, Grêmio e Corinthians continuam praticando um futebol muito abaixo da expectativa. Porque, por exemplo, o Vasco, como torcedor do Vasco, eu percebia desde o início desse Campeonato Brasileiro que essa seria a realidade do Vasco, brigar na zona do rebaixamento. Mas foi um engano, porque o Vasco teve forças para se recuperar, entendeu? E dentro da própria competição ainda nem utilizou a qualidade técnica das suas últimas contratações, que é para se ter um Vasco ainda mais ofensivo. Então é um Vasco, gente, que já esqueceu completamente parte de baixo da tabela. O objetivo do Vasco agora é buscar, é olhar para frente, é olhar para os primeiros colocados e estar pontuando rodada a rodada para chegar. E não vai demorar se continuar com essa intensidade.
E o lance, viu, Zé, é que essa turma que está aí junto com o Vitória, e o Vitória está na boca das quatro vagas aí para voltar para a segunda
portaria
divisão.
Portaria da zona.
Portaria da zona. Mas você tem Corinthians, Grêmio, Fluminense, são as grandes equipes do futebol brasileiro, que a qualquer momento podem se recuperar, porque são equipes que têm ainda um plantel qualificado, né? E que pode voltar a jogar, e com duas, três partidas vai deixar o Vitória para trás, porque o Vitória está desde o início também remoendo nessa situação, né? Fazendo jogos aí muito difíceis, e a gente não está vendo a luz no fim do túnel aí da equipe rubro-negra. Né?
Segundo turno vem aí, né? Para a gente tirar essa prova. E o Fortaleza, que não tem nada com isso, né, diante do Vitória, conseguiu sua terceira vitória seguida. Está ali em sétimo lugar, 29 pontos, já brigando lá para chegar no G4 também, né? O
já
time do Voivoda.
Batendo aí nas portas também, lá de cima. Então, não deixou perder essa oportunidade de pegar o Vitória e massacrar para poder subir.
Esse é um campeonato, esse campeonato brasileiro, o tamanho, né, desse campeonato brasileiro é uma coisa impressionante, né? Quem iria imaginar que nesse momento uma equipe como o Vasco, porque, gente, o Vasco subiu como um foguete nesses últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Quem iria imaginar que o Vasco já começasse a pensar em Copa Libertadores? Essa realidade já é possível, claro, diante dessas quatro vitórias seguidas que aconteceu na competição.
O maior problema e vacilo do Vasco foi no clássico com o Flamengo, que foi aquela goleada, né, inexplicável, né, do Flamengo.
Eu acho que foi até o momento que eles tomaram começaram a ver a Série A com outros olhos. Ou a gente começa a jogar, ou então a gente vai ser ladeira abaixo aqui, ruim para todos, né? Então aí eles começaram a brigar realmente depois dessa partida aí horrorosa do Vasco, né?
Vamos às considerações finais do nosso Gabriela Esportiva desta quinta-feira, começando com você, Fred Menezes.
Bom, Marcão, eu só vou mandar aqui um abraço hoje, que é o aniversário de Renato Paiva, Renato Madeira, o manda-chuva aí dos Paiva, e fazendo anos hoje aí, uma figura espetacular de Ilhéus, e mandar um abraço para os ouvintes, nossos ouvintes aqui, queridos ouvintes.
Ele é vascaíno?
É vascaíno também, Renato Paiva é vascaíno, Rodrigo Filho também vascaíno, e agora Bernardo também, depois de visitar o Vasco, um jogo que o Vasco ganhou do Corinthians 2-0, no aniversário dele, que foi pedir a pedidos. Então é a família de vascaíno aí, que também estão, né, nesse momento muito feliz aí do Vasco. Então um abraço para todos eles aí, um abraço para nossos ouvintes da Gabriela Esportiva, e abraço para você, Marcão, boa noite para vocês aqui, Zé Maria, e amanhã estamos de volta aí no nosso Gabriela Esportiva.
Um abraço, Fredão, e até amanhã. Considerações finais, Zé Maria.
Marcos, nas considerações finais, hoje a gente nem abordou aqui o Colo-Colo, mas certamente amanhã, porque amanhã será o dia do coletivo apronto do Colo-Colo. Então teremos Colo-Colo que não vai ter dificuldade, todos os jogadores que estavam entregues ao departamento médico estão recuperados, não tem jogador fora desse duelo suspenso com cartões, então é um Colo-Colo muito forte, né? Resta ao treinador do Colo-Colo saber colocar as peças. Eu acredito que o menino Cássio, que joga com a camisa meia dúzia, mas não tem jogado na lateral esquerdo. É isso que a gente precisa orientar quem está cobrindo os jogos do Colo-Colo. E muita gente cita o jogador Cássio como jogador da camisa meia dúzia, mas Cássio agora exerce uma função de meia atacante. Ele joga com a camisa meia dúzia, não importa, entendeu? As laterais do Colo-Colo são ocupadas agora pelos dois Léos, né? Então eu diria que é um Colo-Colo muito forte. Amanhã a gente vai saber a equipe do apronto para esse jogo de sábado, em que a torcida do Colo-Colo precisa entender que esse é o momento de dar força, porque é um Colo-Colo como mandante nesse duelo do sábado no Mário Pessoa.
Talvez seja o jogo mais importante do ano no Colo-Colo, esse primeiro jogo aqui, porque o segundo é fora. Então é um jogo muito importante, a torcida precisa estar
presente. Um abraço a todos, boa noite.
Boa noite, Zé Maria, um abraço para você, até amanhã. Um abraço para você, ouvinte, que acompanha o nosso Gabriela Esportiva no oferecimento da Inforlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.